Rádio UFSCar Notícias.
Polícia Federal prende Joesley Batista e vice-governador de Minas por suposto esquema de corrupção.
Incêndio avança na Califórnia e já deixa 20 mil desalojados.
Brasil e Espanha firmam acordo para formação de professores.
Pesquisa mostra que retirar o apêndice pode diminuir riscos de ter doenças de Parkinson.
Evento abre as portas de museus para debater sobre ciência e preservação do conhecimento.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 32 minutos desta sexta-feira, dia 9 de novembro. Segurança.
O empresário Joesley Batista, dono da JBS, e os executivos da empresa Demilton de Castro e Ricardo Saúde foram presos hoje pela Polícia Federal, suspeitos de participarem de um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, isso durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, e o deputado estadual João Magalhães, ambos do MDB, também foram detidos.
A Polícia Federal ainda prendeu outras 5 pessoas suspeitas de integrarem o esquema e fez buscas no gabinete de Antônio Andrade. No total, foram expedidos 63 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
A operação desta sexta-feira é um desdobramento da Operação Lava Jato e foi batizada de Capitu. A ação é baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, que é apontado como operador do MDB.
Segundo as investigações, esse esquema de propina que acontecia dentro do Ministério da Agricultura tinha o objetivo de favorecer políticos do MDB que recebiam dinheiro da JBS em troca de medidas para beneficiar as empresas do grupo.
Um dos presos na operação, o executivo Demilton de Castro, foi o responsável, segundo a Polícia Federal, por organizar o arquivo com 9 mil dados de operações financeiras ilegais feitas pela JBS, que acabou sendo batizado de Planilhão da Propina.
Internacional. O incêndio que teve início ontem no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, avançou em grande velocidade ao longo do dia, passando de 2 mil hectares atingidos para mais de 7 mil, isso em apenas 6 horas. Segundo autoridades locais, o avanço das chamas obrigou a retirada de 20 mil pessoas da região.
O cenário de apreensão é tão grande que a polícia informou que alguns de seus agentes, assim como vários moradores, estão presos na área, à espera de resgate pelos serviços de emergência. Algumas pessoas sofreram graves queimaduras, mas por enquanto não há relato de mortes.
O vereador Scott Lotter, da Câmara Municipal de Paradise, deixou o município com sua família e disse a um jornal que a cidade inteira está em chamas e contou que as estradas estão em colapso pelo tráfego e os carros abandonados.
O incêndio, batizado de Camp Fire, se propagou rapidamente por um terreno muito seco, com a ajuda de fortes ventos que atingiram os 80 km por hora.
A maior companhia de gás e eletricidade da Califórnia comunicou o corte de fornecimento de 14 mil moradores dos condados de Butte e Plums, a pedido dos bombeiros para garantir a segurança. Os incêndios de grandes proporções na Califórnia, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes e violentos. De acordo com registros sociais, 4 dos 5 mais destrutivos da história do estado aconteceram nos últimos 6 anos.
Educação.
10 horas e 36 minutos, e ontem Brasil e Espanha firmaram um acordo que visa formar professores e gestores, promover o intercâmbio de estudantes e docentes, além de fomentar pesquisas na área de educação. O embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Garcia Casas, e o ministro da Educação, Rocieli Soares, assinaram um documento que propõe diversas iniciativas para cumprir todos esses compromissos.
O acordo prevê intercâmbio em áreas de formação docente, tecnologias pedagógicas, intercâmbio de estudantes de graduação, mestrado e doutorado, formação de docentes e pesquisadores, seminários, workshops, conferências e muito mais. O embaixador ressaltou que Brasil e Espanha já são próximos. Segundo ele, cerca de 150 mil espanhóis moram no Brasil e mais de 100 mil brasileiros estão na Espanha.
A expectativa é que o projeto de cooperação também seja expandido para outros países, sobretudo os vizinhos do Brasil. Dessa forma, vai ser possível levar educação bilíngue para escolas de fronteira e para outras regiões do país. Segundo Rocieli Soares, a intenção é oferecer essas aulas em cerca de 30 a 40 escolas de fronteira e, posteriormente, beneficiar regiões com altos índices de imigração, como São Paulo, por exemplo.
Ouça só o que disse o ministro da Educação, abre aspas. É importante para que a gente conviva e aprenda com nossos vizinhos, não só olhando para a língua, mas entendendo como funciona do outro lado, qual a história, cultura, aquilo que vem do povo, disse Soares.
Como uma outra iniciativa para difundir a língua portuguesa, o ministro disse que já está em discussão uma nova certificação do idioma, que vai envolver toda a comunidade dos países de língua portuguesa, grupo formado por Brasil e outras 9 nações.
Ciência. Um estudo de pesquisadores dos Estados Unidos mostrou que a doença de Parkinson pode ter origem no sistema digestivo. A pesquisa descobriu que as pessoas que tiveram seu apêndice removido tinham menos chances de desenvolver a doença neurodegenerativa.
Pesquisadores do Instituto Van Anden Research analisaram dados médicos de 1 milhão e 600 mil suecos, isso em mais de 50 anos. Eles constataram que o risco de ter a doença de Parkinson foi 20% menor naqueles pacientes que haviam passado pela cirurgia de remoção do apêndice.
Segundo cientistas, no apêndice há uma acumulação de uma proteína associada ao Parkinson, chamada alfa-sinucleína. Vivienne Labrie, uma das autoras do estudo, disse que essa proteína é capaz de viajar pelo nervo que conecta o trato gastrointestinal, local onde fica o apêndice, até o cérebro.
A organização sem fins lucrativos de pesquisa, a Parkinson UK, do Reino Unido, disse que a descoberta representa a evidência mais forte de que a origem da doença pode estar localizada fora do cérebro. O estudo, no entanto, apontou que essa relação aconteceu apenas em pacientes que retiraram o órgão anos antes de desenvolverem os primeiros sinais de Parkinson.
Mas os pesquisadores enfatizaram que o apêndice, obviamente, não é o único fator que entra em jogo na doença Parkinson e reiteraram que o estudo não quer fazer com que as pessoas o removam. Vivienne Labrie afirmou que seria muito mais sensato controlar ou reduzir a formação excessiva da alfa-sinucleína para diminuir a sua abundância ou impedir que ela escape.
O incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que aconteceu dia 2 de setembro, acendeu uma luz de alerta na comunidade que busca divulgar a ciência no Brasil. E foi a partir daí que surgiu a ideia de mobilizar uma rede de voluntários para organizar o evento Um Brinde ao Museu, que busca debater sobre a importância da ciência na nossa vida e incentivar o pensamento crítico e o envolvimento do público na área.
Para isso, 8 cidades brasileiras se engajaram na iniciativa e promovem amanhã uma série de atividades. A data foi escolhida para comemorar o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Os municípios participantes são Araraquara, Belo Horizonte, Campo Grande, Campos dos Goitacazes, Curitiba, Diamantina, Marabá e, claro, São Carlos.
Cada cidade vai ter uma programação especial, que envolve desde bate-papos entre cientistas e a comunidade da região, até visitas guiadas pelos museus, lançamento de livro e feira de ciências.
E quem tem mais informações para a gente sobre o evento é Luína Almeida. Ela conversou com a Denise Casati, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSCar e jornalista do Instituto de Ciências, Matemáticas e de Computação, ICMC da USP. Denise é uma das criadoras do evento Um Brinde ao Museu e nos traz agora todos os detalhes da iniciativa. Vamos ouvir.
E quem conversa conosco é Denise Casati, doutoranda no programa de pós-graduação em psicologia da UFSCar, analista de comunicação no ICMC na USP e uma das idealizadoras do evento Um Brinde ao Museu. Denise, qual que é o objetivo do evento Um Brinde ao Museu?
O objetivo de Um Brinde ao Museu é promover reflexões nas pessoas que visitam espaços museológicos a respeito da importância do patrimônio que tem ali, tanto o patrimônio material quanto o imaterial, e também da importância desses espaços para a geração de conhecimentos. E também no sentido de estimular as pessoas que ali visitam a refletir sobre a ciência, a relevância da ciência e o tanto que uma criança, muitas vezes, nunca imaginou em se tornar um dia um cientista, em pesquisar algo. E a partir de uma visita ao museu, ele pode ser estimulado a lançar um novo olhar para o que a gente conhece sobre a humanidade e para o que a gente gostaria de conhecer. Uma das professoras que estava visitando um museu, quando eu estive lá, ela disse isso, que a partir da vivência, né, mais próxima do que aconteceu do passado, a gente consegue compreender melhor o presente. E eu acho que a gente está num momento em que é necessário estimular essas reflexões a respeito de todos os conhecimentos que a humanidade já gerou e do quanto a gente tem que valorizar isso. E pensar nos museus que existem perto da gente também é muito relevante.
Denise, você falou dos museus, até do exemplo da professora, das crianças. Os museus, eles também, ao longo do tempo, eles têm se reformulado para serem mais lúdicos, para serem praticamente assim, atividades para a família mesmo.
Essa é uma ideia muito interessante, porque eu acho que a partir do momento que você entra em contato com experimentos que você pode sentir, por exemplo, no Museu Mário Tolentino aqui em São Carlos, a gente tem a oportunidade de sentir o que é ficar sem gravidade. Então, que é uma sensação que o astronauta tem, né? E a NASA desenvolveu, então, esse equipamento que simula, né, a inexistência da gravidade. E é impressionante, porque quando a pessoa passa por esse equipamento, ela sai de lá, nossa, eu não imaginava que era assim. Puxa, então, sentir no próprio corpo o efeito da falta de gravidade, né? É algo que faz você entender com o seu próprio corpo um conceito científico, né? Então, quando você vivencia aí essa experiência, eu acho que a sua compreensão sobre um conceito científico, ela se dá de uma forma muito mais natural e de uma maneira que você não vai esquecer nunca mais e faz todo sentido e significado. Então, isso faz parte da sua experiência e da sua trajetória de vida. Se as pessoas tivessem uma relação assim com a ciência, eu acho que a gente teria uma valorização maior dos conhecimentos científicos, da profissão de cientista e também dos educadores.
E todos terão oportunidade nesse final de semana de sábado, dia 10, com o evento Um Brinde ao Museu, e ele foi inspirado em outro grande evento de divulgação.
Exatamente, né? A ideia do Um Brinde ao Museu surgiu por causa do Um Brinde à Ciência. Um Brinde à Ciência é o nome que a gente deu no Brasil para um festival internacional de divulgação científica que se chama Pint of Science, que nasceu na Inglaterra. E a primeira edição aconteceu aqui em São Carlos, em 2015. Esse ano foi realizado em 56 cidades. E essa rede de voluntários que faz o Pint of Science, um Brinde à Ciência, ela também foi contatada para se mobilizar para Um Brinde ao Museu, né? Então é uma ideia filhote, né, do Um Brinde à Ciência. E aí funcionou muito bem. A gente teve nesse primeiro ano da iniciativa, 8 cidades que se engajaram. Araraquara, que está aqui do lado, e São Carlos são as duas cidades do estado de São Paulo que entraram, né, entre essas 8 na iniciativa. Em Araraquara é interessante porque vai ser no Centro de Ciências de Araraquara, da Unesp, e vai ser pela manhã, das 9 às 13 horas. E aqui no Museu Mário Tolentino, em São Carlos, vai ser das 10 às 17. Então, a pessoa que quiser pode, inclusive, participar dos dois eventos, fazer dois brindes ao museu, um em Araraquara e um em São Carlos, também no dia 10, sábado.
E esses espaços estão abertos ao público o ano todo, porém, nesta data, tem uma programação especial, é uma oportunidade para quem ainda não foi visitar esses espaços. E eu achei muito interessante a sua fala de que é um trabalho voluntário. Qual que é a motivação?
A principal motivação vem da tragédia. A tragédia que aconteceu no Museu Nacional. Eu estava com um grupo de divulgadores de ciência logo depois que aconteceu a tragédia no Rio. E todo mundo muito sensibilizado. E isso me levou a refletir. Puxa, a gente está aqui chorando por isso. E como estão os museus que ficam perto da casa da gente? Será que eles têm esse mesmo risco? Eles estão vivos? Eu vou lá e faço esse espaço ficar vivo? Porque não adianta nada, né? O espaço existir sem a população usufruir do que tem ali. E aí eu comecei a me questionar que eu estava há 5 anos em São Carlos, e eu nunca tinha ido ao Museu Mário Tolentino. E isso foi muito tocante. Eu estou aqui sensibilizada com um acontecimento desse do museu, que obviamente era para ficar sensibilizado, mas e aí? O que, que eu posso fazer de positivo a partir da tragédia? Né? O que, que a gente pode construir a partir das cinzas? E aí eu acho que você pode construir reflexão, você pode motivar outras pessoas a fazerem essa reflexão e olharem para o museu que tem um lado que de repente nunca foram, que era o meu caso. Então para mim foi uma experiência maravilhosa poder conhecer esse museu que estava aqui do lado, que eu não conhecia, e poder estimular outras pessoas a irem para lá. Eu acho que essa é a principal motivação.
E a localização desse museu, ela é muito propícia. O museu fica ali na praça entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Major Inácio. É um local bem central e é gratuito para todo mundo.
Exatamente, é gratuita a visita. Você pode fazer uma visita agendada, inclusive a família quer ir, vamos agendar porque a gente quer monitoria, é possível. Ele é um museu ligado à Secretaria de Educação do município, o que é um pouco diferente, né? Porque a maioria dos museus ficam ligados à cultura, enfim. É o Museu da Ciência, poderia ficar ligado a uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas enfim. Aqui, a ideia, a concepção, quando o museu foi criado em 2012, foi exatamente colocar ele a serviço da educação, dele ser um espaço para educadores irem, levarem, né, os seus estudantes, e a partir dali realmente você discutir o que é esse conhecimento do passado e qual é a relevância desse conhecimento para a geração de novos conhecimentos no futuro. Então, é muito interessante, todos que trabalham ali são educadores e é uma experiência fantástica, tanto, eu acho, para quem vai com as escolas, né, com os professores, eles ficam muito motivados, eles saem dali com material muito interessante para trabalhar depois, fora do museu. Mas eu acho que também é interessante para quem vai com a família, para quem leva um parente que veio à cidade visitar, percebe? É uma experiência muito interessante e que às vezes a gente reclama, né, de não ter acesso à cultura, não ter acesso a eventos gratuitos, só que a gente não vê o que está do nosso lado disponível e a gente não usufrui.
Mas tudo isso agora pode ser recuperado aí com o evento Um Brinde ao Museu, as pessoas podem participar. E Denise, você falou da sua motivação de aproveitar os espaços que nós temos aqui na cidade, na região, também incluindo Araraquara. E qual que é a importância da participação do público, das pessoas dentro do museu?
Um museu sem público não é um museu vivo. E aí, independente dele ter passado por uma tragédia com o Museu Nacional ou não, ele deixa de estar vivo a partir do momento que não tem ninguém ali usufruindo desse conhecimento, participando. O que a gente percebeu é que o diretor do museu, o Paulo Milanese, ele está totalmente aberto para propostas como Um Brinde ao Museu, o que é excelente. Então, muitas vezes, a gente que está dentro das universidades não pensa que pode promover um evento no museu. E, em vez de fazer dentro da universidade, levar um evento nosso, até um evento científico, para o espaço do museu, para que esse espaço seja melhor aproveitado. Então, muitas vezes a gente tem visitantes internacionais, pesquisadores, né, que vêm aqui nas nossas universidades e eles podem ser levados para conhecer esse espaço. Os alunos que ingressam todos os anos nas universidades, né, vêm de outros lugares e acabam não visitando. Então, de repente, numa semana de recepção aos calouros, incluir uma visita, né, a esses espaços da cidade é extremamente relevante, porque você estimula que eles sejam ocupados e que eles possam ficar vivos.
Denise, nós estamos vivendo um momento de incerteza política, estamos num momento de transição de um novo governo e a gente sabe que esses espaços, que a ciência no Brasil, ela recebe investimento público para se manter, para que projetos continuem. É muito importante o engajamento do público no sentido de preservar, de conhecer para preservar esses espaços e também a gente quer que se amplie, não é mesmo?
Com certeza. Eu acho que se a população se mobiliza em prol da valorização da ciência, da valorização dos espaços em que a ciência pode ser mostrada, apresentada, como, por exemplo, os museus, a arte, né? Pode estar ali também junto, em conjunto, porque essas coisas podem andar juntas. Eu acho que quando a população vê o que existe ali, se mobiliza em defesa disso, eu acho que fica um pouco mais difícil para a gente ter, por exemplo, cortes, né, de recursos que são destinados, porque as pessoas passam a entender a relevância da existência desse conhecimento científico, a relevância da gente ter a produção de evidências científicas, né, que é algo que está sendo muito questionado atualmente. Então, você questiona sem saber o que é real, né, o que é evidência científica, que foi realmente pesquisado naquela área, que está comprovado, e aquilo que as pessoas acham que é. Então, essa diferenciação, ela é muito importante, e a partir do conhecimento científico, de entender um pouquinho sobre o método científico, as pessoas podem diferenciar com mais clareza, né, o que, que é realmente uma evidência científica, o que, que é uma opinião, o que, que eu acho, o que, que eu penso. Então, uma das questões mais relevantes, né, que tem sido contestadas é o aquecimento global. E isso está extremamente relacionado à falta de conhecimento científico que a gente tem. E se as pessoas fossem mais aos museus, talvez elas pudessem entender o porquê que o aquecimento global não pode ser algo simplesmente questionado. É claro que não se sabe tudo sobre o assunto. O conhecimento científico, ele é isso. Ele avança ao longo do tempo, ele vai se acumulando. A gente vai conhecendo mais, né?
É um processo, na verdade, né? Ainda está em andamento.
Exato. Então, mas você já tem evidência suficientes para dizer que isso existe. Então não dá para simplesmente chegar e negar a sua existência.
Denise, eu acredito que os nossos ouvintes estão empolgados, querem participar das atividades do evento Um Brinde ao Museu, e eu vou pedir para você deixar um convite.
Bom, então eu convido toda a comunidade aqui de São Carlos, da região, para participar do Um Brinde ao Museu no próximo sábado, dia 10 de novembro. Em Araraquara, o evento vai ser no Centro de Ciências de Araraquara, na Unesp, das 9 às 13 horas. E aqui em São Carlos, a gente vai fazer no Museu Mário Tolentino, no centro da cidade, das 15 horas até por volta das 17. A gente começa às 15 horas com um bate-papo. Temos 2 pesquisadores convidados, o professor José Carlos Maldonado, que é do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, aqui de São Carlos, e o professor Marcelo Adorna Fernandes, que é paleontólogo e professor aqui da UFSCar. Também nesse bate-papo vai estar o Paulo Milanês, que é o diretor do museu. E a ideia é que a população faça as perguntas que quiser. A gente quer fazer um bate-papo bem à vontade, bem descontraído. E depois desse bate-papo, as pessoas são convidadas a visitarem o museu com uma monitoria, né? Vai ter um tour guiado. Então, acho que é bem legal. E outras cidades do Brasil, são 8 cidades no total. As pessoas podem acessar o site do evento e verificar onde vai acontecer e participar também, se não estiver aqui na região, nessas outras cidades.
Denise, eu agradeço todas as informações e a sua participação aqui na Rádio UFSCar.
Eu que agradeço e espero todo o público no sábado, dia 10. É um dia muito interessante, é um dia que a Unesco declarou 10 de novembro como o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Esse ano o tema é Ciência, um Direito Humano, em comemoração aí aos 70 anos da Declaração dos Direitos do Homem. Então eu acho que é um dia para se brindar o museu, uma data muito especial.
Luína Almeida, para o Rádio UFSCar Notícias.
Tá aí, muito obrigada, Luína, pela entrevista e parabéns a Denise por essa iniciativa tão relevante para o país. Sem ciência, pesquisa, inovação e conhecimento, não tem como uma nação se desenvolver, né? A gente torce para que surjam outras atividades como essa e que os grandes investimentos no universo científico sejam uma rotina. Bom, vale lembrar que para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site umbrindealmuseu.wordpress.com e escolher a cidade de sua preferência. 10 horas 54 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.